Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença na Assembleia da República, na magnífica Biblioteca da Assembleia da República. A esta iniciativa da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que é na prática a primeira iniciativa fora do espaço formal da comunicação, da Comissão, e que foi introduzida no plano de atividades da Comissão, mal ela se constituiu e mal tivemos conhecimento da edição do livro do Dr. Alberto Arons Braga de Carvalho. Bem, eu vou ser muito breve, porque a estrela deste encontro não sou eu, quero apenas dar-vos as boas-vindas, agradecer ao Dr. Alberto Arons de Carvalho ter-se disponibilizado para vir apresentar este seu livro à Assembleia da República. E agradecer também ao Dr. Azevedo Lopes a disponibilidade para fazer a apresentação do livro, assim como aos serviços da Comissão de Cultura e da Assembleia da República por todo o carinho com que trataram este momento que nos levou a reunir aqui. Duas ou três palavras apenas. Primeiro, para vos dizer aquilo que todos sabemos. Estamos na presença de um dos maiores, de umas maiores autoridades em matéria de comunicação social. O Dr. Arons Carvalho é professor universitário desde 1971, primeiro na Universidade Nova de Lisboa, depois também na Universidade Autónoma, e foi, aliás, jornalista no República antes de ser político. Ainda tenha sido candidato pela oposição democrática, nas eleições de 73. Foi fundador do Partido Socialista, do qual também faço parte. Foi depois deputado constituinte, deputado à Assembleia da República em diferentes legislaturas, de 1975 a 83, de 87 a 1995 e de 2002 a 2009. Pelo meio, parece impossível, mas ainda teve tempo para ser secretário de Estado da Comunicação Social nos 13º e 14º governos constitucionais. Nesta altura, eu tentava ser jornalista. Tentava. Esforcei-me, mas é uma atividade difícil. Difícil. Dr. Alberto Arons de Carvalho é licenciado em Direito e doutorado em Ciências de Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. É autor de 8 livros sobre matérias relativas ao direito e à política de comunicação social. Foi membro do Conselho de Imprensa. Aliás, foi membro da Comissão de Elaboração da Lei de Imprensa de 1975 e membro da Comissão que elaborou em 1985 um anteprojeto do Código Deontológico dos Jornalistas. E não deixa de ser curioso, aliás, está explicado também no seu livro, mas não deixa de ser curioso que tenha havido um Conselho de Imprensa logo em 75. É algo curioso, no meio de um ato revolucionário. E também nesta altura em que estamos. Não deixo de fazer aqui essa interrogação, até porque já vi aqui também jornalistas por quem tenho grande admiração, para aquilo que foram, quando se fala do Código Deontológico, para aquilo que foi ou que são, às vezes, as reportagens e as coberturas noticiosas hoje de alguns acontecimentos, não é? Como um trágico acontecimento de há poucos dias. E eu não deixo de questionar se de facto não devemos todos voltar a olhar, pelo menos para termos conhecimento do que é que o Código Deontológico diz e se, em alguns temas, não estamos a ultrapassar linhas vermelhas daquilo que se refere à exploração da emoção, não é? E do sentimento e dos direitos dos outros. Enfim, fica também aqui essa a interrogação. Foi vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Para além de um conjunto de outros cargos que desempenha e desempenhou ao longo da vida. Portanto, como vos disse, temos aqui um dos maiores especialistas nesta matéria, com muito agrado, que a Comissão de Cultura o recebe aqui. Numa altura também, se me permitem a provocação, até porque estamos a falar também da história da regulação, em que vivemos na Europa uma guerra e em que se deu este acontecimento de a União Europeia suspender a transmissão dos canais russos. É algo que também acho que merecia uma ponderação, saber se de facto, num âmbito de uma guerra, se pode e se deve suspender a transmissão dos canais de um determinado país, ou seja, ele o país beligerante, ou se somos ou não capazes, enquanto espectadores, de fazer essa diferenciação do que é propaganda de um lado e propaganda do outro, e chegarmos nós próprios às nossas conclusões. Enfim. Para apresentar este livro, A Regulação da Comunicação Social, a Experiência Portuguesa, convidamos o Dr. José Alberto Azeredo Lopes, a quem eu tenho que agradecer por o facto de ter aceito este convite imediatamente, dizendo que tenho um compromisso nesse dia à mesma hora, mas vou desmarcar. E, portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós todos conhecemos o Dr. Azeredo Lopes, eu mais, não é? Como Ministro da Defesa, não é? Mas foi também Presidente da ERC e é por isso, portanto, pode-nos aqui falar não só do livro, mas também ter uma visão da sua experiência pessoal sobre a história destes 46 anos, não da ERC, mas da regulação em Portugal. A ambos, muito obrigado e a todos vós que estão aqui connosco, muito obrigado pela vossa presença. Dava a palavra agora ao Dr. Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto. Cumprimento também efusivamente o autor, no fundo, e sem ser no fundo, aquele que aqui estamos a honrar e a celebrar. E cumprimento também todos as senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, jornalistas, representantes de associações profissionais. Vejo aqui muita gente de quem sou amigo, que já não vi há muitos anos. Devo dizer-lhes que estão na mesma, espero, gostaria, mas não é verdade, que pudessem dizer o mesmo de mim. Mas hoje vamos falar de uma obra sobre a regulação da comunicação social em Portugal, e eu acho que isso é sempre um motivo de grande celebração. Primeiro, porque não é muito comum, sobretudo uma obra desta envergadura e com esta visão transversal, e em segundo lugar, por causa do perfil do autor. É um estudo de notável craveira, com um autor que, e não é por estar aqui ao meu lado, que se confunde, até acredito que porventura, malgré sua, com a comunicação social e com o quadro normativo pertinente. E, portanto, esta celebração é de alguma maneira dupla. Celebramos uma obra e celebramos também o seu autor, a qualidade da sua escrita, a seriedade da sua investigação e um aspecto que é sempre importante para mim quando leio algo, a fiabilidade daquilo que estamos a ler. Hoje é cada vez mais importante e atribuo cada vez mais valor a saber se aquilo que estou a ler é confiável, em sentido amplo, e a fiabilidade da leitura é, sobretudo numa área tão delicada como esta, um aspecto para mim muito importante. Não posso deixar de agradecer a esta Casa da Democracia, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação Social e Juventude do Desporto, ter sabido aproveitar esta oportunidade e elogiar a sageza sua e com certeza da comissão a que preside, ter resolvido acolher aqui a obra do professor Arons de Carvalho e de lhe dar, até pela pertinência e o objeto da comissão, uma chancela, que eu acho que é uma chancela democrática e de legitimação mais do que merecida. Arons de Carvalho, eu falo dele como se ele não estivesse aqui ao meu lado, mas Arons de Carvalho, que é assim uma coisa que os juristas gostam muito de dizer, como se estivéssemos a falar na terceira pessoa, Arons de Carvalho personifica, dizia-lhes, com certamente muitíssimo pouco, se nenhum, a abordagem societal, a abordagem constitucional, a abordagem de direitos fundamentais que está pressuposta na regulação da, ou, como alguns gostam mais de dizer, para a comunicação social. Tocou, como já foi referido, todas as instituições, praticamente. Deixou a sua marca, praticamente, em todas as instituições do Portugal democrático. Contribuiu para este aperfeiçoamento da democracia e, como já foi referido também, imagine-se, começou tudo isto há mais de 40 anos, uma vez que logo em 75 integrou o Conselho de Imprensa. Ora bem, falando agora da obra propriamente dita, mais do que o seu autor, porque a obra também se liberta, liberta-se do autor. A sua experiência mais recente em termos de regulação estrita foi na qualidade de vice-presidente da entidade reguladora para a comunicação social, e é muito interessante verificar-se como até no seu pensamento isto não é que fecha um ciclo, mas ajuda a dar uma volta completa institucional, sei bem também a instituição em que atualmente participa, mas na obra acho que isso se nota. Nota-se muito na delimitação e na definição do objeto, e essa definição do objeto acho que é sempre importante para o leitor. É um estudo que recusa imediatamente uma abordagem exclusivamente dogmática, e daí também a importância do subtítulo A Experiência Portuguesa, e A Experiência Portuguesa ajuda-nos a perceber de que maneira é que esta temática, a regulação da comunicação social, vai ter um protagonismo, evidentemente, à luz do que foi a história dessa regulação e à luz do que é o presente e as perspectivas que pode vir a ter essa mesma regulação da comunicação social. Portanto, nota-se pouco direito comparado, diria eu, ainda bem, mas é um pouco como nas receitas de cozinha. Há referências a situações que são congéneres ou que são comparáveis ou que nos inspiraram, que é B. Ou seja, nunca nos perdemos, nunca diluímos a análise proposta pelo autor, e se ele começa por, com honestidade, dizer como é que chegamos até aqui, parece-me evidente que depois concentra bastante mais no atual quadro regulatório, e então propõe pistas que eu acho que são das mais interessantes. O trabalho de Arão Carvalho não é frio, não é apenas analítico. Aqui e ali, sobretudo nas notas de rodapé, notas que o autor se solta um bocadinho mais e deixa escapar aqui e ali um ou outro sentimento, mas principalmente nota-se que ele tem a grande honestidade intelectual de não deixar por enfrentar qualquer questão. Ou seja, as grandes questões, algumas delas muito marcadas pelo ferrete do tempo, recordo-me, por exemplo, da famosíssima, famosérrima questão do quinto elemento do Conselho Regulador, não é? Que aliás tive que suportar durante algum tempo, e é muito interessante a leitura que Arão Carvalho propõe, porque serenamente explica como é que foi a negociação e, sobretudo, é uma coisa que eu acho que é muito importante que se perceba. Toda a construção do edifício regulatório foi profundamente negociada. E Arão Carvalho tem a hombridade de dar a paternidade a A, dar a paternidade a B, de dizer porque é que C não foi acolhido, porque é que D veio a resultar nesta naquela solução. Portanto, há aqui uma enorme integridade intelectual na expressão e no desenvolvimento do que foi este percurso. A regulação da comunicação social pode ser uma temática das mais profundamente aborrecidas, esotéricas por vezes, formais, desagradáveis até, ou pode de repente ganhar uma vida própria. Confesso-lhes que tudo aquilo que toca aos conteúdos, tudo aquilo que toca à evolução das sociedades, tudo aquilo que perpassa por sociedades são obsessivamente comunicacionais, reflete-se aqui com uma serenidade que só a sabedoria e o tempo podem dar. Outra questão que me chamou muito a atenção, a questão da independência do regulador também é daquelas questões já absolutamente fastidiosas, as acusações de influência disto e daquilo, como se nós não soubéssemos que muitos outros poderes, sem qualquer olhar regulatório, podem ter uma influência muito mais determinante no discorrer e no fluir da comunicação social. Uma ex-colega minha e amiga, Estrela Serrano, explicou muito bem o que é que são os poderes, o que é que são as influências, de que maneira nós estávamos, no fundo, a olhar para uma árvore esquecendo-nos que há depois muitas outras e até florestas bem interessantes do ponto de vista da capacidade de influência determinante no funcionamento do fluxo como comunicacional. Mas Alonso de Carvalho, e se lerem ou se já tiverem lido, concordarão com certeza comigo, faz uma coisa interessantíssima, que só mesmo a paciência de um relojoeiro poderia fazer, que é pegar em todas as deliberações do Conselho Regulador e dissecá-las do ponto de vista da votação. Eu descobri coisas que ignorava. Verifiquei isto de facto, que votei várias vezes contra. Votei para aí 8 ou 9 vezes contra. 16 abstenções, anda por aí. E então, eu próprio me redescobri, achei muito engraçada essa ideia, e Aaron Carvalho demonstra várias coisas. Primeiro, que o dissenso, os votos contra, as maiorias, são a coisa mais normal no funcionamento de um regulador, como pode ser a unanimidade. Segundo, que uma análise, que eu diria quase de conteúdo, que vá para além das expressões da manifestação de vontade de cada membro do Conselho Regulador, podem dar resultados muito surpreendentes, ou seja, sem qualquer relação política ou partidária, ou qual o partido que indicou ou deixou de indicar. Acho que aqui está um dos contributos que parecem meramente formais, mas são profundamente substanciais para um contributo sobre a teoria da independência da ação do regulador. Depois, faz duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, chama a atenção, e é muito importante por uma questão de justiça isso tenha sido feito, porque eu próprio acredito muito nisso, para a relativa injustiça com que a história, ou a pequena história, a petite histoire, está a avaliar a Alta Autoridade para a Comunicação Social. Portanto, há aqui um reposicionar do papel que a Alta Autoridade para a Comunicação Social teve, que eu acho que é de elementar justiça, com contributos bastante importantes, por exemplo, para a própria doutrina do direito de resposta. E depois, em segundo lugar, a forma como Aaron Carvalho demonstra o que é a importância decisiva para o próprio conceito de regulação da existência de uma instituição. Ou seja, os conselhos reguladores, salvo devido respeito, vão e vêm, passam, e a instituição é que permite não só a sobrevivência, como a transmissão dos saberes da regulação da comunicação social. Acho que é das partes mais felizes aquela em que Aaron Carvalho fala na qualidade excepcional dos quadros da IERC e a circunstância de eles representarem, no fundo, algo que é muito pouco habitual em Portugal, a ideia da perenidade institucional. Ou seja, de que cada elemento, ou cada membro do Conselho Regulador, cada Conselho Regulador como coletivo, imprime a sua marca legítima e a sua orientação, mas que para os tempos de mais frio ou de mais chuva está um aparelho, no seu sentido mais nobre, de altos funcionários, do meu ponto de vista, que representam e honram o funcionamento da regulação. Vou avançar, porque acho que, para variar, posso estar a alongar-me demasiado, e queria aqui referir outros aspectos. A regulação hoje é muito diferente quanto aos desafios, quanto ao que é mais fácil e mais difícil daquilo que era em 1975, sabe? Seria um absurdo pensarmos que essa representação constitucional de valores fundamentais passava ou atravessava impune o tempo. Não atravessa impunemente o tempo e Aaron Carvalho destaca sobretudo aquilo que fica. Por exemplo, na atual instituição, o portal da transparência e evolução que teve, o enorme contributo, como com determinadas ferramentas, nós conhecemos muito mais do que aquilo que por vezes era pouco mais do que o achismo. Os sistemas automatizados, por exemplo, de controle da radiodifusão de música portuguesa. E tudo isto numa altura em que o que seja comunicação social assiste aqui e a lhures do ponto de vista regulatório e depois de uma certa euforia, não é? Uma euforia. A regulação teve a sua euforia. Eu diria que agora estamos numa fase de relativo refluxo, espero eu que de amadurecimento, mas digamos que os ventos de uma regulação da comunicação social muito virada para os direitos de personalidade, para os direitos fundamentais, já terá tido, com certeza, melhores dias, quer porque fomos atrás, diria eu, de algumas mitologias, não sou capaz de dizer de outra forma, não é? O cidadão jornalista, a forma gulosa como um sistema tradicional de comunicação social ficou deslumbrado com as redes e acreditou que a partir daí estava a ser parceiro com a modernidade e com a informação, e foi o que se viu, mesmo do ponto de vista do modelo de negócio. As crises que estão à frente dos nossos olhos, da imprensa, mesmo da radiodifusão, sobretudo da radiodifusão local, diria eu, embora um mercado sempre bastante borbulhante, a compensação que se pensou que ia ser deslumbrante do digital, que até ver continua a não ser muito convincente. E depois, como sempre, nestas coisas, que me perdoem os profissionais, de cada vez saem números preocupantes, ganharam todos sempre. Ganharam sempre todos. Um, é verdade, que perdeu, que vende um bocado menos, mas ganhou no digital, transferiu daqui, transferiu daquilo lá. E eu nunca vi, é um bocado mais ou menos como... É um bocado como no futebol, no fim ganham todos, ou nas eleições. Nas eleições é o único, mas aqui é trimestral, não é de 4 em 4 anos. Ganham sempre e depois vão sempre... essa crise eu acho que é um dos principais desafios para a regulação. Vi com deslumbramento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa a exigir mais apoio público para a comunicação social. Eu já terei visto tudo. Isto tinha acontecido há 10 ou 15 anos e era linchada a pessoa que o propusesse. E, embora eu, estou a dizer a brincar, mas ele diz uma enorme verdade. A independência, porventura hoje, exige uma intervenção escrutinada, transparente, de poderes públicos. Uma intervenção que tem que apoiar de qualquer maneira, não sei como. Deixo isso para Vossas Excelências, mas há aqui hoje uma mudança dramática de abordagem destas questões e, sobretudo, do papel que hoje se reconhece ao público, à dimensão pública, que antes era vista basicamente como um inimigo. E volto então àquela questão que também só nós, não é? Se devia ser a regulação da comunicação social ou para a comunicação social. Gastaram-se páginas e páginas, todas eruditas, naturalmente, a discutir este assunto, quando de facto as duas coisas são perfeitamente compatíveis. Não há área da sociedade que não possa e deva ser regulada e não há entidade pública que não esteja ao serviço, ou que não deva estar ao serviço, nem que seja depois, por transferência indireta em benefício dos direitos dos cidadãos, que não esteja ao serviço da proteção da liberdade de imprensa. E vou terminar... O professor Alberto Arões Carvalho é um bocado como, lembrou-me o Novo Testamento, e lembrou-me as bodas de Caná, porque fez como Jesus, não é? Serviu o vinho mais interessante, mais estimulante, mesmo no fim, não é? Eu prefiro isso do que andar penosamente a arrastar-me até ao fim do livro. Não, foi. E é a parte em que o doutor Alberto Arões Carvalho fala dos novos desafios da relação que eu acho que... se percebe tudo o que está para trás e podemos depois apreciar mais ou menos criticamente o que está para a frente. Eu devo dizer que não concordo com tudo, mas também já suponho que se perceber que acreditasse isso, porque não, pouco mudo isso, não é? E, por exemplo, não fico deslumbrado com a proposta da renovação do próprio conceito de órgão de comunicação social. Não sei se sou capaz de propor melhor, seguramente que não. Mas não fiquei nada convencido com aquelas coisas dos critérios preponderantes, critérios secundários. Acho aquilo Eu perdi-me naquilo, mas o professor Arons Carvalho, que vê muito mais fundo do que eu, de certeza, é quem tem razão. Eu sei bem que a redefinição da noção de órgão de comunicação social tem a chancela da ERC, mas tem, com certeza, aqui, não imagino quem possa ter a paternidade da proposta e a discussão da proposta, mas eu acho que, e com isto termino, acho que é fantástico quando temos um livro em que reconhecemos o mérito notável de quem o fez e, sobretudo, aceitamos humildemente que a discordância é provavelmente porque ainda não conseguimos alcançar tudo que o autor escreveu, e é assim que eu interpreto justamente uma ou outra discordância, sobretudo na parte dos desafios da regulação e de qual deve ser o papel da regulação da comunicação social. Eu sou bastante menos otimista, acredito, do que o professor Arons Carvalho. Acho que o modelo tem que realmente ser completamente repensado, mas, como disse, e muito bem, a proteção de que beneficia o sistema da regulação tem uma vantagem, que é evitar as tentações de mudanças conjunturais. Tem um pequeno inconveniente, que é uma relativa rigidez adaptativa, mas também considero que, apesar de tudo, os estatutos da ERC, o artigo 6º, etc., vão dando uma margem suficiente, sempre com o controlo do Parlamento, evidentemente, para que esse exercício fascinante se possa desenvolver. E, portanto, termino agradecendo muito ao Dr. Alberto Arons Carvalho a qualidade do seu estudo, a qualidade e a hombridade com que encarou esta tarefa, e dizer-lhe que, evidentemente, no meu entender, esta passa a ser uma obra de referência nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Começaria por palavras de agradecimento, não só, digamos, a esta iniciativa, este convite estimulante de aqui vir falar deste livro, também as palavras muito incentivadoras e amáveis do professor Azevedo Lopes, agradecer também à editora que teve, digamos, a ousadia de, cumprindo rigorosamente todos os prazos e tudo aquilo que foi acordado, publicar este livro. E queria também reiterar o agradecimento que faço no prefácio do livro, reiterar o agradecimento a todos os colaboradores da ERC, pessoas e outras pessoas que me ajudaram bastante ao longo dos últimos anos na elaboração, na feitura, na concretização deste livro. Não vou aqui repetir as palavras que estão no prefácio sobre esta matéria, mas quem leia o livro, peço que não esqueça a identificação dos nomes que eu coloquei nos agradecimentos e que muito me sensibilizaram e muito me ajudaram na concretização deste estudo. Eu, quando o deputado Luís Graça me referiu a importância deste evento, eu pensei, bom, mas a seguir ao professor Azevedo Lopes, o que é que me compete, o que é que faz sentido que eu venha aqui dizer? Ora bem, tive que rapidamente fazer uma espécie de uma seleção e pensei, bom, estamos na Assembleia da República, é aqui que se debate a questão institucional, o enquadramento legal da entidade reguladora, portanto, haverá certamente muitas coisas que estão neste livro, mas o essencial aqui talvez seja um pouco olhar para algumas opções do poder político, fazer uma projeção sobre aquilo que será o futuro e falar, sobretudo, na questão da regulação dos mídias do ponto de vista mais institucional. E era sucintamente isso que eu me propunha aqui dizer em algumas palavras e em também alguns poucos minutos. Primeira questão, para assinalar a consensualidade em Portugal sobre o papel e a importância de um regulador dos mídias. Essa consensualidade não existiu sempre. Por exemplo, ainda há pouco recordava em conversa que há cerca de 10 anos e pouco houve uma comissão, liderada por um economista, João Duque, que sugeriu a extinção da entidade reguladora para a comunicação social. Isso era, por vezes, na altura, um instrumento de debate político e discussão política. Hoje em dia, penso que há um consenso sobre a indispensabilidade de um regulador para os mídias. É claro que poderão dizer, bom, mas há outros países, como, por exemplo, o caso da Grã-Bretanha e da Itália, onde o regulador dos mídias, digamos, é o mesmo do regulador para as comunicações, e em Portugal há a ERC e há, por outro lado, a ANACOM. Enfim, o que é importante, a meu ver, é que em Portugal existe esse consenso. Não basta a liberdade da informação, é preciso também assegurar os direitos dos cidadãos face aos mídias, e tem havido, digamos, há uma evolução constante. Por exemplo, basta ver, no caso português, a progressiva transferência de competências da administração pública tradicional da comunicação social para o regulador, mas a verdade é que existe hoje um consenso, digamos, a questão de saber se é útil ou não haver um regulador para os mídias, essa questão não se coloca. Aliás, não se coloca também, e cada vez menos, no quadro europeu. Basta dizer que a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual, depois das suas últimas alterações, digamos, falam na necessidade de haver um regulador para os mídias, e existe um regulador para os mídias em todos os países da Europa, e, portanto, não faria sentido Portugal fosse uma exceção a essa matéria. Esse tema hoje já não existe. Aliás, há um outro aspecto que é importante abordar o caso português, é que em Portugal, ao contrário do que se passa na generalidade dos países europeus, a ideia de um regulador para os mídias está inscrita na Constituição. É claro que isso tem vantagens e tem aparentes inconvenientes. A vantagem é que a Constituição só pode ser modificada por 2/3 e, portanto, isso coloca o papel do regulador, fora do alcance de uma maioria absoluta conjuntural, que pudesse politizar, partidarizar, torná-la dependente do poder político. Portanto, isso impõe um consenso mais alargado. Aliás, não apenas para o artigo 39 da Constituição, como desde 2004 também para a própria lei do regulador, tal como prevê o artigo 168, número 6 da Constituição. Aparente inconveniente que aqui há é, dir-se-á, bom, mas o facto de obrigar a 2/3 da Assembleia da República pode levar a um conservadorismo, incapacidade de adaptação, incapacidade de mudança. Bom, se nós olharmos para a história da regulação, e o professor Azevedo Lopes já frisou isso de alguma forma, a verdade é que o artigo 39 da Constituição já foi alterado na revisão constitucional de 1972, 1989, 1997 e em 2004. Em todos eles, para mudar o regulador, em 97 apenas para torná-lo menos dependente do poder político e do governo. Aliás, direi mesmo algo, ou sublinharei mesmo algo que escrevi, é que o artigo 39 da Constituição, por muito que seja surpreendente, é o artigo da nossa Constituição que mais vezes foi alterado, o que desmente a tese ou o perigo do conservadorismo e da imutabilidade e da incapacidade de adaptação do texto da Constituição em relação à evolução da regulação. A segunda questão que faz, creio eu, sentido falar aqui é o modelo do regulador e a questão da independência. Em primeiro lugar, face ao poder político. Já foi aqui dito, o regulador são 4 pessoas, digamos, a direção do regulador são 4 pessoas escolhidas por 2/3 pelo Parlamento e, de acordo com a legislação, esses 4 supostamente elegerão, cooptarão o quinto elemento. Ora bem, poder-se-á dizer, e a história da regulação tenho provado, que é verdade, que normalmente os reguladores têm 2 pessoas indicadas por um partido e 2 pessoas indicadas por outro partido, ambos os partidos do centrão político, se quisermos usar uma expressão mais negativa, que é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E a partir daqui há muito quem considere, bom, isto significa que não há independência do regulador face ao poder político. Bom, a minha preocupação, e confesso que obtive resultados que nem eu próprio, enquanto estive no regulador, tinha tido a consciência que eram assim, obtive a prova de que tem havido uma clara independência do regulador face ao poder político. 90,4% das deliberações desde 2006 até 2021 foram aprovadas por unanimidade. Dir-se-á, bom, mas há os outros 10%, mas a questão que não foram aprovados por unanimidade. Mas então eu fui à procura das deliberações em que os membros indicados supostamente pelo PS e os membros indicados pelo PSD estivessem em lados contrários, uns a favor e outros contra, e o quinto elemento, que tem sido até agora o presidente, pudesse desempatar. Bom, encontrei 13 exemplos, 13 deliberações em mais de 6 mil. E, examinando essas 13, verifiquei que muitas delas não tinham nada a ver com questões ideológicas ou político-partidárias. Digamos, apenas duas tinham relações diretas com matérias político-partidárias. Um deles foi um caso que há 10 anos, precisamente há 10 anos, esteve nas, digamos, foi muito mediaticamente falado, que foi a queixa de jornalistas do Público contra o ministro Miguel Relvas por alegadas pressões que foram feitas sobre duas jornalistas daquele jornal. Ora bem, mas isto é uma exceção, digamos, a esta regra, ou seja, em mais de 6 mil deliberações, apenas duas tinham de facto matéria política ou partidária e os membros separaram-se consoante, digamos, a sua origem política ou ideológica. A que é que isso deve? Bom, deve-se, em primeiro lugar, às próprias pessoas que têm a sua autonomia enquanto membros do regulador, não podem ser reeleitos, têm a sua independência, a sua imagem, a sua integridade, mas também não devo esquecer e não posso esquecer, e não esqueci no texto, que o papel da jurisprudência da ERC, o papel das deliberações que a ERC aprovou, o papel dos serviços da ERC, da qualidade, da preparação, do profissionalismo, eu não me canso de o repetir, do profissionalismo, da qualidade dos serviços, dos quadros da ERC, que têm uma ativa participação na formulação das propostas que depois vão ser debatidas pelo Conselho Regulador. Bom, mas a questão da independência do regulador coloca-se muitas vezes no espaço público em relação ao poder político. E eu pergunto, e a questão da independência do regulador face ao poder político é a única questão que se coloca nesta matéria da independência do regulador? Bom, eu devo dizer o seguinte, a minha experiência é que o mais difícil, e aquilo onde houve por vezes, não direi com influência nas deliberações, mas com influência eventualmente na votação de algumas pessoas, o mais importante é a independência face aos regulados. E as pressões maiores que eu senti e que eu sinto que existem face ao regulador provêm não dos partidos políticos, não das forças partidárias, mas dos regulados. E é claro que eu avancei pouco e tenho, lá está, a tal nota de rodapé em que eu, digamos, travei, porque posso ter convicções, mas tenho que provar essas convicções, tenho que ter provas, embora o possa dizer que aquilo que eu eventualmente possa ter ponderado e verificado não teve qualquer influência na deliberação. Pode ter tido influência na votação de uma ou de outra pessoa, mas não teve, digamos, na orientação geral do regulador. E, portanto, o meu juízo sobre esta matéria é de que o regulador tem tido um papel de grande independência face ao poder político e face também aos regulados. É claro que há aqui a questão, que já foi aqui abordada pelo professor Azevedo Lopes, do quinto elemento. Os partidos políticos entendem muitas vezes que o quinto elemento é extremamente importante para desempates. E o que se verifica é que raras são, como eu disse, as votações por 3-2 em que o suposto quinto elemento desempata. Portanto, é uma falsa questão e o que eu creio que, embora eu creio que deva obrigar o poder político a refletir sobre o facto da Constituição prever a escolha de 4 pelo Parlamento, que depois cooptaram o 5º, e na realidade, em muitas situações, o que aconteceu foi que o Parlamento ou os partidos políticos discutiram o 5º elemento e depois sugeriram aos 4 elementos, bom, e agora está aqui esta pessoa que consideramos a melhor para esta função de 5º elemento. Terceira questão que eu queria aqui abordar é a questão da influência e do papel da relevância do regulador. Eu creio que há no espaço público uma enorme falta de informação das pessoas sobre o papel do regulador. Porque o regulador não tem apenas o papel de deliberar sobre queixas ou participações dos cidadãos face a conteúdos publicados ou emitidos pelos órgãos de comunicação social. Compete-lhe hoje o registro dos órgãos de comunicação social, a transparência. O regulador intervém no processo legislativo com pareceres. Tem uma função importante em relação ao pluralismo e à independência do serviço público de mídia. Produz estudos de uma enorme relevância na área da comunicação social, muito importantes sobretudo para as instituições académicas. Tem um papel na concentração da propriedade, fiscaliza as obrigações dos operadores face aos públicos com necessidades especiais, as cotas de música portuguesa, as cotas de produção independente, as cotas de produção europeia, atribui títulos habilitadores da atividade de rádio e televisão, ou seja, um conjunto muito vasto de competências que tornam o seu papel absolutamente insubstituível. Mas, digamos, o mais relevante do ponto de vista da opinião pública e do espaço dos mídia é, de facto, a resposta em relação a queixas e participações dos cidadãos face a conteúdos. É muito frequente nós vermos no Facebook, por exemplo, há um qualquer acontecimento mais polémico num órgão de comunicação social e aparecem logo uma série de pessoas a dizer, bom, e é a que está calada, isto 2 dias ou 1 dia depois desse acontecimento, já se pretende que a ERC tenha uma deliberação e que o emita desde logo um parecer. Mas há, de facto, uma questão, a meu ver, complexa, e que eu, sobre o qual escrevo no livro, que é, por um lado, a capacidade de resposta atempada, ou seja, o intervalo de tempo entre a queixa e a participação e a deliberação, e por outro lado, uma questão que tem a visibilidade relativa à visibilidade e à notoriedade das deliberações. É claro que o tempo da regulação não é o tempo mediático, tal como não é o tempo da justiça também, mas a verdade, outra das coisas que eu não tive a noção que existia desta forma, quando fui eu próprio membro do Conselho Regulador da ERC, mas a verdade é que eu fiz essas contas, fui buscar um conjunto de deliberações sobre questões de conteúdos emitidos ou publicados em órgãos de comunicação social, vi o intervalo de tempo entre a entrada da queixa e participação e a deliberação da ERC e constatei que, por exemplo, entre 2014 e 2017, a altura em que eu era vice-presidente da ERC, esse intervalo de tempo era superior a 1 ano. Depois diminuiu nos últimos anos, voltou a crescer ligeiramente em 2021, mas é agora sensivelmente 8-9 meses, o que é sem dúvida um intervalo de tempo excessivo, mesmo tendo em conta, digamos, a ERC não pode decidir sem ouvir as partes, sem analisar a questão, sem estudar profundamente os dossiês, isso leva individualmente algum tempo. Mas esta questão é uma questão relevante, associada a uma outra, e não sei, não consigo separá-las, é que qual é a visibilidade no espaço público de uma deliberação da ERC? Eu creio que a maior parte, a generalidade das pessoas em Portugal não tem noção de que todas as semanas o Conselho Regulador da ERC delibera sobre 10, 15 deliberações, muitas delas sobre queixas ou participações de cidadãos. O que é que o cidadão comum sabe relativamente a essas deliberações? Bom, quem quiser saber das deliberações vai ao site da ERC e encontra-as lá todas. Mas quantos são os cidadãos portugueses que leem jornais, que leem um conteúdo publicado num jornal ou emitido por uma rádio ou por uma televisão e depois vêm a saber mais tarde, viu aquele conteúdo, torceu o nariz, criticou, Vem esse cidadão mais tarde a saber qual foi a deliberação da ERC? Eu penso que em 90% e muitos dos casos, não. E isso é uma questão complexa. É claro que a lei diz que a ERC pode obrigar o órgão de comunicação social a publicar a deliberação da ERC, ou a publicar ou emitir a deliberação da ERC. No entanto, apenas menos de 1% das deliberações foram de publicação obrigatória, 1% das deliberações. E até devo dizer o seguinte, no Conselho Regulador presidido pelo professor Azevedo de Lopes foram 30. No Conselho Regulador em que eu fui vice-presidente foram 10. No atual Conselho Regulador até agora foram 2, pelo menos até ao final de 2021. O que significa que tem havido uma progressiva timidez do regulador, timidez é a expressão, digamos, mais simpática que eu tenho para utilizar nesta matéria. E, portanto, eu creio que o regulador não é reconhecido pela sua relevância nem na área dos estudos e dos dossiês que prepara, nem na sua função em relação a várias matérias que estão previstas na lei da rádio, na lei da televisão, sobretudo, nem até, digamos, neste tipo de resposta em relação, digamos, a este desafio que é se há um órgão de comunicação social que pisa o risco e ofende gravemente o bom nome e a reputação de alguém, a verdade é que muitas vezes isso não é publicado. Aliás, eu não resisto à tentação de vos dar um caso que a mim próprio, que sou uma pessoa atenta e que estudou esta matéria, me impressionou. Eu às tantas comecei a perceber que nos últimos anos havia muitas queixas relativas ao programa Sexta às Nove da RTP. Ora bem, e constatei que em 2020 e em 2021 a ERC aprovou, creio que ninguém, nem a própria ERC se apercebeu disso, a ERC aprovou 10 deliberações condenando o programa Sexta às Nove por questões relativas a incumprimento do direito de resposta ou por rigor informativo. Ou seja, em 2 anos, e isto, eu não estou a falar no que se passou antes, em 2019, 2018, 2017, porque então os números iriam para 20 e tal, mas em 2020 e 2021 foram uns anos em que houve mais casos, foram 10 deliberações, todas por unanimidade, condenando este programa, este antigo programa da RTP. Creio que nem o regulador se apercebeu desta frequência com que este programa estava a ser condenado, e enfim, isto é um exemplo, entre muitos outros, podiam ser dados sobre, digamos, o papel do regulador e o silêncio que existe, porque não há um órgão de comunicação social que difunda as deliberações do regulador e, portanto, a única forma que temos de saber, enfim, as deliberações da ERC são comunicadas ao queixoso ou participante e ao órgão de comunicação social em causa, eles leem, uns com eventual agrado, outros com eventual desconfiança ou desagrado, mas a verdade é que não sai dali daqueles gabinetes de uns e de outros e, portanto, não vem para o espaço público e eu penso que isso põe em causa e prejudica a imagem da relevância, da importância do regulador. Finalmente, queria um outro quarto tema também que eu penso apropriado ao sítio onde estamos e que foi já aqui abordado pelo professor Azevedo Lopes, é que hoje em dia nós temos acesso a muitos conteúdos informativos que não provêm dos mídias tradicionais, que não provêm dos mídias que estão abrangidos pela regulação. E, portanto, nós hoje temos uma realidade diferente. Ouvimos muito falar em algoritmos, em clickbaits, em fake news, em desinformação. Sabemos que há a autorregulação, há o fact-checking, há a literacia mediática, ou seja, há novas questões e novos problemas. Há a questão da territorialidade. Nós hoje temos acesso a muita informação que provém de outros países. Ou seja, isto tudo são desafios novos para a regulação, para o regulador, mas mais do que isso, para o poder político que tem que adequar a regulação dos mídias aos novos desafios, aos novos tempos, às novas tecnologias, às novas formas de consumo. E, portanto, digamos, para terminar, agradecendo a vossa paciência, a vossa presença, mais uma vez, isso, digamos, implica que o poder político deva frequentemente reponderar, tentar atualizar, ponderar sobre a necessária atualização da legislação e do enquadramento geral da regulação, porque isso está a ser feito em muitos outros países europeus e é inevitavelmente uma obrigação também para Portugal, com a vantagem que temos de um regulador consensualizado, um regulador inscrito no texto da Constituição, mas essa, digamos, essa vantagem é também uma responsabilidade ao poder político. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção.
Bem, em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez ao Dr. Ângelo de Carvalho e ao Dr. Azaredo Lopes por aqui estarem. Acho que ganhamos todos com esta apresentação, ganhamos todos em ter o livro, fiquei também na Biblioteca da Assembleia da República e é um bom instrumento de trabalho para aquilo que ouvimos aqui, para, em particular para todos os deputados que se interessam sobre esta matéria, mas em particular para aqueles que fazem parte da Comissão de Cultura, uma vez que a ERC é uma entidade que responde diretamente à nossa Comissão e não podia ter terminado o professor Arons Carvalho melhor do que deixando este repto de pensar a ERC também sobre esta nova dimensão do digital, não é? E o papel da entidade reguladora. É um bom instrumento de trabalho para todos lermos. O livro, como disse, fica na biblioteca, mas cada um poderá adquirir o livro aqui agora e pedir ao autor para autografar, o que tenho certeza absoluta que fará. E é um bom instrumento de trabalho para, na próxima audição à entidade reguladora, nós termos uma audição muito viva, não é? Muito viva e muito profunda, mais do que o habitual, não é? Muito obrigado a todos. Muito obrigado.